Agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
É, muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte, está no ar o seu programa de esportes semanal, predileto no rádio do interior de São Paulo, está no ar o Onda Esportiva, o Onda Esportiva chegando na sua rádio Fiscar 95,3 FM, você já sabe, toda terça-feira às 5 da tarde tem Onda Esportiva. Eu tô mexendo no retorno do Glauco, aqui agora eu percebi que não é o volume do meu retorno. Muito bem. E a Vanessa Torres, a craque da técnica, vai aumentar um pouquinho aqui para mim o meu retorno. Agora sim, muito bem. O programa Onda Esportiva mais do que especial hoje. Daqui a pouquinho tem convidados especiais que eu vou apresentar. Convidado especial, melhor dizendo, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre futsal de São Carlos bombando, né? Como nunca antes, o futsal está em alta aqui na nossa cidade. Vamos falar também um pouco sobre as finais do Paulistão. Tem sempre a polêmica do dia, tem o quadro Elas por Ela, da Gabi Lima, tem o Toque de Letras, encerrando com maestria esse programa. Um abraço para você que nos acompanha pelo dial, pelo rádio do seu carro, pelo rádio de pilha, pelo seu celular com o foninho, você sintoniza 95,3 FM. Um abraço para você que está pelo aplicativo também. O aplicativo é muito legal, o aplicativo da Rádio Fiscar. Se você não baixou ainda, você está perdendo tempo, você pode ouvir os programas que estão ocorrendo na hora e também depois por meio dos podcasts que ficam salvos lá e você pode ouvir a hora que você quiser. A Rádio Fiscar está completando esse ano 12 anos e tem muita programação bacana, muita programação legal. Se você não baixou o aplicativo ainda, corra para sua loja virtual e baixe. Tem o nosso Facebook também, um salve, um abraço para você que está nos acompanhando pela live do Facebook, em facebook.com/escutediferente. Tem o nosso Facebook também, o Facebook do Onda. A gente está querendo chegar aí a 2.000 curtidas, então estamos próximos disso já. Você pode nos ajudar dando o seu like em facebook.com/ondaesportiva. Temos o nosso Instagram, em que você vê notícias também, você vê bastidores das coberturas, das transmissões. Acesse o nosso Instagram, siga o nosso Insta, que é @onda_esportiva. Nós temos o nosso WhatsApp também, você pode mandar, eu estou a postos para ler a sua mensagem no ar aqui. O Zap Onda é 16 99624 5620, 16 99624 5620. Um abraço para você que está voltando do trabalho, para você que está saindo do serviço, preso no trânsito, vá com calma, volte com cuidado, fique com a gente, estamos por aqui até mais ou menos às 6 horas. Sem perder mais tempo, eu vou apresentar aqueles que fazem comigo este programa toda terça-feira, das 5 às 6, começando por ele, que é o nosso comentarista tático, técnico e capilar, Glauco Keller. Tudo bem, Glauco?
Glauco Keller.
Boa tarde, PG. Boa tarde, Marião. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde especial a você que acompanha a gente em 95,3 FM, você que acompanha a gente pelo Facebook. Muita polêmica. Hoje eu vou polemizar, hein?
Veio pegando fogo,
hoje,
hein?
Hoje eu vou polemizar. Vamos falar bastante do futsal. Daqui a pouco tem um convidado super especial, como você destacou, né, PG? E vamos fazer aqui as nossas apostas para saber quem serão os campeões estaduais de 2019.
Muito bem. Tá aí o Glauco. Daqui a pouquinho o Glauco vai fazer os seus comentários, vai entregar suas polêmicas. Quem é também sempre muito polêmico é ele, o cara que tem produzido também esse programa, tem dado conta do recado. Eu tô muito orgulhoso desse rapaz, embora ele nunca ache isso, ele nunca acredite nisso. Mário Afonso Pontieri, o Marião Pontieri.
Marião Pontieri.
Boa tarde, PG, boa tarde, galera. Muito obrigado, viu, pelas palavras elogiosas e pelo reconhecimento. Às vezes é bom. Um elogio. Homenagem ao senhor Adilson Bomonato, um grande abraço, senhor Adilson. Queria também começar destacando com um abraço. Posso mandar um abraço já, PG?
Opa,
um abraço
lá
pro meu amigo Joilson, meu amigo de infância, cara, que salvou meu celular hoje. Ele que é da Solução Informática ali naquela rua Joaquim Ribeiro de Souza, ali na
Santa Felícia. Morei 9 anos nessa rua, cara.
É mesmo? Brincou? Então, oh. Mas lá embaixo, né?
Isso, é exatamente.
É a Rua do Comércio.
Isso, é a Rua do Comércio Santa Felícia. Ali tá a Solução Informática desse meu grande amigo, o Joilson. Ele me ajudou lá, resolveu. O cara sabe tudo de celular. E eu queria fazer um merchanzinho meu. Posso, PG, também?
Ah, vamos lá, né, cara?
Já que tá aqui. Como diz o Piracicabana, já que tá aqui, fique. Aliás, o 15 de Piracicaba, que eu fui à semifinal. Nesse sábado, o primeiro jogo da semifinal, 0-0, Inter de Limeira, lá em Limeira, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba. O pessoal me perseguiu por lá, tava com a camisa do 15, caí na torcida do Inter de Limeira, o pessoal me perseguiu, mas por fim acabou tudo bem, o pessoal me deixou embora em paz.
Parabéns, só que sem a
camisa.
Boa ideia também.
Perdi a camisa.
Boa ideia.
É.
Caí. Tá brincando que você perdeu.
É, cara, os caras falaram, não, então tira a camisa e tal, aí você vai em paz. Aí eu fui em paz, mas fui sem a camisa.
Melhor.
Tudo bem, acontece.
Isso porque você tinha me prometido uma camisa, você perdeu uma camisa.
Não, mas eu vou te dar a camisa que eu prometi. A propaganda que eu quero fazer, no entanto, PG, é sobre Piracicaba também, mas é sobre a quarta semana Senac de leitura, que vai acontecer em todas as unidades do Senac, acredito que aqui em São Carlos também. E que vai do dia 22 ao 27 de abril. E sabe quem vai se apresentar lá com uma palestra na abertura? Eu.
Muito
Mário
bem,
Pontieri.
Olha.
Então fica o convite aí. Eu vou fazer uma palestra sobre a literatura feminina nos vestibulares, né? O nome da palestra é De Clarice a Carolina, o universo feminino no vestibular. Vou falar um pouco sobre essa cada vez maior presença de mulheres como autoras, né, na literatura dos vestibulares. Então, na segunda-feira que vem, será às 7 da noite, das 7 às 8:30. Então, se alguém aí estiver por lá, o pessoal de Piracicaba e região, quem quiser aparecer por lá, é só chegar. Acho que tem uma inscrição, mas é gratuito, no Senac de Piracicaba, é isso.
Muito bem, tá aí o nosso grande Marião Pontieri, um dos grandes nomes aí da docência em literatura para ensino médio e curso pré-vestibular do Brasil. Quem tá aqui com a gente também é ele, o menino da base, o menino da técnica, também dos comentários, sem clubismo, jamais. Lucas Penteado Risse.
Lucas Risse.
Boa tarde, PG, amigos da mesa, Vanessa Torres, o pessoal aqui da Rádio Fiscar também, dando sempre suporte para nós. Ao pessoal que está conosco já no Facebook, como você bem disse, um grande abraço a todos que acompanham. Já tem abraço aqui. Eu não consigo falar o sobrenome dele, cara. Mandou um abraço pra você. Miss Custom, é isso? Felipe.
Nossa, cara.
Olha aí.
Felipe não, é a.
Errou?
Peraí que você viu tudo errado.
Tudo errado. Tá.
MS Custom.
Ah, é a loja dele.
A oficina, entendi, dele. O Felipe, cara, melhor mecânico de Harley Davidson que existe no Brasil.
Mas tá mexendo Neves hoje.
O cara é meu irmão, cara.
Miltista ou Juquista? Miltista.
Miltista.
Um abraço, Filipão. Saudade.
Achei que era o sobrenome dele, ó. Então, um abraço, mandando um abraço pra você. Então, um abraço pro Marão e um abraço pra ele. Pro nosso querido amigo Cebola, pro Rafael de Foge, que tá conosco também, Renan Daiane, o Brenner Santana, todo mundo chegando aqui na live, na Rádio Fiscar, no facebook.com/escutediferente. Tem resultado da Champions já, pode falar ou não?
Vai, fala aí,
pode,
cara.
Pode falar. Então, o Messi já fez 2 gols lá no Campeonato.
Joga pouco.
Joga pouco, né? 2-0 pro Barcelona em cima do Manchester United. E a Juventus vai empatando em 1-1 com a Ajax na Itália. Vai dando a Ajax com esse resultado, né? Intervalo de jogo 1-1.
Não, o primeiro também foi 1-1.
Foi 1-1 também? Acho que tinha sido 0-0, me recordei.
Tá
não.
Indo, então é um pênalti. Muito bem, dia de Champions League também, o Lucas Risse vai atualizando e você não perde nada aqui no programa Onda Esportiva. Muito bem, abraços aí, como o Lucas Risse já mandou, a Gabi Pasqualino tá com a gente, o Ronaldo Gomes, o Rafael de Foge, o Gabriel Naime. O Gabriel Naime é muito fã do programa. Hoje eu tava dando aula na sala dele, no segundo ano do colégio interativo, eu falei alguma coisa, ele se lembrou do quadro Elas por Ela, fiquei muito feliz com a lembrança, muito bem, obrigado aí pela audiência ao Gabriel. O Thiago Júnior tá com a gente também, o Henrique Afonso de André, ele tá me sacaneando, ele mandou aqui no WhatsApp Onda, se você quiser mandar também, é só mandar em 16996245620. Ele tá falando, obrigado Givago, a gente aproveita para mandar um abraço pro nosso amigo Givago da Rádio Clube, né, porque a gente fez a transmissão no último domingo de São Paulo e Corinthians, primeiro jogo da final, e o Rafael de Foge, alô de Foge, tá ouvindo a gente, daqui a pouco ele também manda uma cornetagem aqui, ele me chamou de Divago em algum momento da transmissão e a gente não perdoou, né?
Pô, PG, deixa eu mandar alguns abraços rapidíssimo também, um pro Cebola, cara, outro pro Rafa de Foz, foi muito legal fazer a transmissão da primeira final do Campeonato Paulista com eles, né? Dois caras super sensacionais, né? Muitos risos com o Cebola, o VAR derrubou o Cebola, ele ficava nos informes, gol! Daqui a pouco, anulou foi a transmissão inteira. E um abraço super especial, conversei ontem mais uma vez com o Luiz Fernando dos Santos, está se virando lá em São Paulo.
Confirmado no Corinthians, né?
Confirmado no sub-20 do Corinthians, esteve aqui há 2 semanas, né? Era o treinador de goleiros da Ferroviária e recebeu esse convite do Corinthians. A gente deseja muito sucesso, muitas, muitas alegrias e muitos títulos no sub-20 do Corinthians nessa nova empreitada.
A Onda consagrou ele, né? Dá pra dizer isso.
Ouviram ele comentando.
Não tem como.
Ele vai trabalhar com o Coelho, né? Que foi oficializado como técnico do sub-20.
Voltou,
também.
Voltou, né? ao posto. Muito bem, vamos tocar o barco aqui, vamos tocar essa pauta. O Ed Carlos tá chegando aqui, também tá falando.
Acho que é uma mensagem pro Anderson já, né?
Sobre os jogos do Amador, né?
Daqui a pouco o Anderson tá por aí, né?
Isso, daqui a pouco o Anderson do Grêmio São Carlense tá aqui com a gente, vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar primeiro sobre futsal. O futsal, como eu falei, né, na abertura do programa, futsal de São Carlos tá bombando, né, tá bonito na fita, a prefeitura também investindo, incentivando bastante o futsal São Carlense, que tem duas equipes, né? Uma equipe é o São Carlos Futsal, cujos membros estiveram com a gente aqui mais de uma vez no ano passado, né? A equipe treinada pelo Renato Natella, grande nome do futsal São Carlense, equipe campeã no ano passado da Taça Record, foi bem também nos jogos regionais. E a equipe jogou ontem pela Taça EPTV fora de casa em Américo Brasiliense e empatou em 2-2 com grande atuação do goleiro lá do Américo Brasiliense, que segurou esse empate. Mesmo com o empate, a equipe São Carlos Futsal, os Lobos de São Carlos, seguem na liderança do Grupo 5. Então, boa sorte aí aos nossos amigos do São Carlos Futsal, que estão indo muito bem na Taça EPTV, que é um grande torneio amador aqui da nossa região. Já a equipe Intel, a equipe profissional aqui de São Carlos, Intel São Carlos, está disputando duas competições. Na última sexta-feira, empatou em 2-2 contra a equipe de Carlos Barbosa, conhecida também como ACBF. Carlos Barbosa veio jogar aqui no estádio, no ginásio, melhor dizendo, Milton Olaio Filho, e empatou num jogão de bola, né? Um jogão de futsal. A equipe Intel São Carlos conseguiu um empate faltando 40 segundos no relógio no segundo tempo. Com 40 segundos praticamente no relógio também, Intel São Carlos conseguiu a vitória ontem, né? Jogou de novo, então jogou na sexta pela Liga Futsal e ontem jogou de novo em casa no Milton Laio Filho contra a equipe Tempersul Dracena e ganhou por 2-1, jogo complicado, né? São Carlos em alguns momentos um pouco desatento no jogo, mas conseguiu também com 40 segundos no segundo tempo fazer o gol da vitória. Então vem aí de um empate pela Liga Nacional, ainda não venceu na Liga Nacional, estreia com derrota lá para o Atlético de Erechim, que foi inclusive finalista da Liga Nacional no ano passado, e na Copa Paulista, campeonato disputado ontem aí no jogo contra o Dracena, o São Carlos está bonito na fita. É o líder isolado da competição, 5 jogos e 5 vitórias. Eu estive nos 2 jogos, estive na cobertura tanto de São Carlos e Carlos Barbosa pela Liga Nacional, quanto de São Carlos e Dracena pela Copa Paulista. E eu peguei uma palavrinha ontem lá com o Bruno Silva e ele falou exatamente sobre esse sufoco aí, esses pequenos ataques cardíacos que a equipe Intel São Carlos tem causado na torcida com os gols no final. Vamos ouvir o técnico de São Carlos, o Bruno Silva.
Aqui com o técnico Bruno Silva, tava falando com ele aqui que desse jeito vai matar todo mundo do coração, né? 2 jogos seguidos com gols no final, né? Faltando 40 segundos. E aí, Bruno, dá uma acalmada na torcida aí, que o pessoal não aguenta mais sofrer.
Pois é, boa noite, os amigos. É, gente, realmente não posso garantir nada, não. Realmente a gente tá com, graças a Deus, a gente tá sendo abençoado nos últimos dois jogos. O segundo 40 aí tem feito bem pra nós. Um com empate, outro com vitória agora esse jogo. Mas é isso aí, futsal é assim. Infelizmente o jogo, felizmente pra quem acompanha, felizmente pra nós, os jogos são assim, são apaixonantes mesmo. Até o final se tem como buscar um jogo, um resultado. E ainda bem que a gente hoje foi pro nosso lado, ainda bem, com vitória, que é importante.
Agora, quinta-feira, Barueri e depois Joinville pela Liga Nacional. Tem mais um ainda?
O Ioca na segunda-feira aqui. Na segunda-feira que vem a gente tem o Garatinguetá aqui. E na quinta com o Barueri, mas a ideia é pelo menos fazer mais 6 pontos nesses dois jogos aí. E depois encontra mais um grande lá em Joinville, com TV também, com o Sport TV no sábado à tarde, mas... É outro jogo parecido com o de sexta-feira, como foi o Carlos Barbosa. Um time grande que joga por título na liga, que tem objetivos principais, que está numa crise, Joinville está numa crise bem grande. E a gente tem que tentar trabalhar bem esses dois jogos, fazer 6 pontos, que na Copa Paulista, se a gente fizer 6 pontos, a gente vai largar muito, com a chance enorme de ficar em primeiro no geral, mas depois trabalhar bem e focar no Joinville.
É, tá aí o técnico Bruno Silva, pessoa simpaticíssima, em breve estará conosco aqui, estará no programa Onda Esportiva, falando ao vivo sobre esse projeto, Intel Unicep São Carlos, né, o time que joga a Liga Nacional, joga também a Copa Paulista. A equipe, então, tem 3 jogos pela frente agora, né, então na quinta-feira, fora de casa contra Barueri pela Copa Paulista. Aí depois na segunda contra Guaratinguetá em casa. Então, pelas contas aí do técnico Bruno, tentar fazer 6 pontos para depois ir mais tranquilo no jogo pela Liga Nacional. Aí um jogo mais complicado também fora de casa contra Joinville, que, como ele disse, está numa crise, mas é uma grande equipe do futebol, do futsal nacional. Bacana demais ver esse momento do futsal São Carlense, né, Marião?
Nossa, bacana demais. Acho fenomenal, sabe? Eu fico muito empolgado, você sabe disso, né, PG? Eu sempre acompanhei muito a Liga de Futsal, né? Sobretudo a Liga Nacional. Sempre acompanhei mais, até pelo meu time de coração que tá lá, e agora o São Carlos também é meu time de coração ali nessa disputa, né? O Intel, no caso. E também lembrar aí o futebol amador de salão, com o Natela no comando, né, representando bem a cidade, é muito legal. Eu sempre fui um grande amante do futsal. Eu tava comentando, inclusive, aqui, né, agora fora do ar, que 40 segundos, por mais que, de repente, o time esteja fazendo esses gols aí nos 40 segundos finais, 40 segundos no futsal, não sei se nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes que estão nos acompanhando, 40 segundos no futsal é bem diferente de 40 segundos no futebol. 40 segundos no futebol, pela dimensão do campo, você não consegue fazer
nada. Sai a bola,
um
tiro de meta, acabou o jogo.
Acabou o jogo. E no futsal, não. Primeiro, porque a dimensão é pequena da quadra, bem menor. Segundo, porque o jogo vai parando, né? Ele não tem um tempo
cronometrado.
Ele é cronometrado. Então, de repente, 40 segundos se decide um jogo com... Eu já vi jogos na Liga Nacional, em ligas passadas, por exemplo, do Carlos Barbosa, que é uma máquina, né? E o São Carlos conseguiu arrancar um empate, que foi bem legal. De se resolver com 2-3 jogos, assim, dois ou 3 gols em 40 segundos. Então é muito legal essa campanha, 100% de aproveitamento na Liga Paulista, o que é difícil demais. E uma vitória e um empate na Liga Nacional, o que não é ruim, é começo de campeonato.
Uma derrota ou empate?
Desculpa, o que eu falei? Uma vitória, um empate? Não, eu pensei uma coisa e falei outra. Uma derrota na estreia para o Erechim, né? E um empate com o Carlos Barbosa. Vai agora, dia 27, para Joinville, vai enfrentar o Joinville. Esperamos uma vitória aí.
Muito bem. Ô, Glauco, e é bom, assim, até informar para a população, que talvez até uma parte dela esteja desatenta com relação a isso, que a equipe Intel, que agora cedia os seus jogos aqui na cidade de São Carlos, agora é a equipe de São Carlos, inclusive o Sport TV chama de São Carlos, né? O Sport TV não chama pelo nome da empresa, pelo nome da patrocinadora. É uma equipe de ponta no futsal nacional, é uma equipe bicampeã da Liga Nacional 2012-2013. Disputou a final em 2015 contra Carlos Barbosa, então o jogo que nós tivemos aqui na sexta foi uma reedição aí da final de 2015, vencida por Carlos Barbosa, que é a maior equipe do futsal nacional, tem 5 títulos, taças Libertadores, Mundial, né? Então é uma equipe de ponta. Tem o time de São Carlos, tem o Keké, que é o artilheiro, foi artilheiro da Liga Nacional do ano passado. Ele jogava pelo Atlético de Erechim. Foi uma grande contratação da equipe de Intelli. Tem o Cabreúva, que quando surgiu era considerado o novo Falcão, né? É um grande jogador também, joga com a camisa 10, faz ali várias posições no futsal. Então, é importante que o povo entenda isso para prestigiar no ginásio, né? A gente gosta de ver aquele ginásio não cheio, porque 9 mil pessoas é complicado você colocar, né? O Corinthians não tem colocado isso no ginásio dele, tanto no futsal quanto no basquete, né? O Corinthians está bem nas duas modalidades também. Mas é importante sempre ter ali 500, 1000, né? Às vezes 2000 pessoas. E é um momento que contrasta com o futebol, né? O futsal em alto e o futebol embaixo na cidade de São Carlos.
É, PG, é importante isso que você fala, porque eu vejo que a população está descobrindo agora o futsal aqui em São Carlos, né? Durante muito tempo a gente comentou que o ginásio Milton Laio não era utilizado para grandes competições esportivas. E agora não só está sendo utilizado, como está sendo utilizado semanalmente para isso, gratuitamente para a população. Então eu tenho certeza que a partir da quarta, quinta partida, um vai falando pro outro, boca a boca acaba funcionando e a população são carlense vai começar a descobrir, o torcedor vai começar a descobrir, conhecer os jogadores, entender um pouco mais das regras do futsal e prestigiar uma equipe de ponta. Não é fácil jogar a Liga Nacional, jogar por título como a nossa equipe vai jogar, muito mais difícil ainda. Parabéns aos envolvidos.
É, e aí, assim, é um evento também, você sai de casa lá no ginásio, come uma pipoquinha, tem uns food trucks ali no final. Ontem mesmo,
olha aí,
comi um lanchinho.
Olha o PG.
Aí empolgou.
Comi um lanchinho ontem lá em um dos food trucks. Então, vale a pena o evento como um todo, né, Lucas Riss?
Ah, vale. É gostoso demais. Ah, eu pude acompanhar a sexta-feira passada, né, o empate contra o Carlos Barbosa. O ginásio estava bem cheio, comparativamente, porque é muito grande também, né? Parece que se você olhar, você tem a impressão, principalmente o anel superior, que está vazio, mas está muito cheio, porque é muito grande. E a equipe vem dando resultado. Os jogos têm sido muito emocionantes. A equipe não deixa a desejar. Então a população aí são carlense que gosta do esporte. Fica o convite aí, PG. Posso mandar uns abraços aqui?
Opa, manda
na nossa live. Queria mandar um abraço especial à Giovana Thieme, professora lá do CCAA, que está acompanhando, mandou mensagem aqui, que está escutando a gente. Um grande beijo para você, Gi, e para todo mundo aí da escola. A minha mãe, que está lá em casa com a minha avó, com o meu avô, com o meu irmão, tá todo mundo em casa essa semana, então um beijo para todo mundo aí de casa.
Sua mãe é muito gente boa, cara.
É muito gente boa.
Sua mãe é muito gente boa.
Não sei de onde veio eu, na verdade.
É, você é o erro ali da. É. Um abraço para sua mãe.
O Cebola também.
Você herdou isso, viu?
Herdou.
Obrigado.
Uma
você é um
menina,
grande cara.
Maravilhoso.
O Cebola tá perguntando pra você, Marião, quem é o maior goleiro de futsal que você já viu?
Cebola. É. O maior goleiro de futsal que eu conheci
Henrique Afonso de André.
Henrique Afonso de André Cebola. Inclusive, o cara com quem eu mais tretei dentro do meu próprio time foi o Cebola, na letra.
E ele chegou aqui, o Diego Messias, no blog Sociologia Análise, que tá sempre conosco também na retransmissão aí. Grande abraço, PG.
Muito bem, curtam lá a página Sociologia e Análise do Diego Messias, uma página muito interessante, né? Com vários assuntos muito pertinentes. Vamos.
Tem gol, PG.
Tem gol. Gol de quem?
Gol de... Deixa eu ver direito aqui, porque tava escrito Felipe Coutinho, mas eu acho que o passe foi do Felipe Coutinho. Não, foi gol dele mesmo. Golaço de Felipe Coutinho. 3-0 pro Barcelona.
Barcelona, então, vai se classificando, né? Pra próxima fase da Champions League, da Liga dos Campeões da Europa. Então, já que você deu esse gancho, vamos sair da quadra e ir pro gramado, né? O Grêmio Desportivo São Carlense empatou na última rodada do Campeonato Paulista da Série B, a quarta divisão. Consegue aí dar um suspiro, né? Uma recuperada com relação ao jogo de estreia contra a Francana, uma derrota por 3-0, 3 ou 4 lá fora? 3-0 contra a Francana fora de casa, e acabou arrancando um empate contra o Catanduva. Num jogo de duas datas, né, Glauco? Um jogo dividido em dois. Um jogo que começou na quinta-noite e terminou na sexta-tarde, né? Teve uma queda de energia lá no estádio Luizão. Esse jogo, a princípio, ocorreria no último domingo, só que está acontecendo um evento religioso lá no estádio Luizão, né? Com quermesse, com teatro e tudo mais. E aí o Grêmio acabou jogando na quinta e na sexta, né? O segundo tempo do jogo foi na sexta-tarde. Um pontinho aí, né, pra quem sabe o Grêmio começar, começar a dar uma arrancada, né? E o nosso convidado, chega ou não chega?
Ah, deve estar chegando por aí, treina até às 5 horas, né, deve estar pintando por aí. Achei bom esse resultado, embora você possa pensar, poxa, um empate em casa, né? É um empate em casa, mas é um empate que mostra a capacidade de recuperação do Grêmio, que saiu perdendo, virou a noite perdendo, porque o jogo terminou 1-0 para a equipe de Catanduva, quando as luzes se apagaram. E aí na sexta-feira, às 3 da tarde, o Grêmio voltou a jogar o segundo tempo contra a equipe de Catanduva e o jogo acabou 2-2, mostrando capacidade de reação. Não tenho dúvida que já vai pintar a primeira vitória. E o mais importante é o trabalho que, em geral, a diretoria e a comissão técnica vem destacando, que é o trabalho pé no chão, é o trabalho com revelação de atletas, as categorias de base, com o professor Renato, vem, quem sabe, para daqui a alguns anos produzir alguns atletas para o time principal. E é difícil trabalhar na categoria sub-23, né? Tudo é muito igual, tudo é muito força física, né? Tenho grandes esperanças com o velho Lobão da Vila Praga.
Isso. Ô, PG, a prefeitura soltou alguma nota sobre o porquê do apagão? Vocês sabem disso?
Não vi, Marião. Não vi.
Podia dar uma fuçada.
Alguma, né? Pane ali, né? Alguma questão que deve ter afetado. Ontem, no ginásio Milton Lauer Filho, teve um momento em que houve um piscar ali de uma ou duas das lâmpadas, mas o jogo não chegou a parar, né? A bola ficou visível. Já estava no segundo tempo e o juiz tocou até o final. Coisas que acontecem até em grandes estádios,
claro,
né?
Sem dúvida.
Às vezes uma pane, um curto-circuito acabam afetando o jogo. Eu não tenho mais informações sobre isso. Mandar alguns abraços. Você está no programa Onda Esportiva da Rádio Fiscar 95,3 FM. O Pedro Miguel chegando com a gente. O Vitor Massola chegou aqui, está perguntando se tem convidado. Daqui a pouquinho nosso convidado está chegando. O Henrique Nishihara está com a gente. Aliás, no último domingo nós fizemos o jogo São Paulo e Corinthians. Vários Henriques, né? Aqui o Henrique Afonso de André fazendo plantão esportivo. O Luiz Henrique Carrara deu uma grande força pra gente aqui também na técnica da live. E o Walter Henrique Nishihara no comando técnico, né? Tem vários Henriques aí pra trazer as finais do Paulistão. Falando em finais do Paulistão, vamos conversar um pouco melhor sobre...
Polêmica!
Sobre esses dois jogos. Nossa, é o momento João Kleber aí agora, viu?
Polêmica!
No último domingo...
Ele mirou o Avalone e acertou o João Kleber.
Polêmica! O São Paulo empatou em 0-0 com o Corinthians no último domingo, jogo que teve transmissão da Rádio Fiscar, equipe Onda Esportiva. Um jogo em que o São Paulo teve boas chances, principalmente com o Hernanes, com o Arboleda, numa cabeçada que, se não fosse o Cássio, com certeza teria sido gol. O Corinthians teve algumas chances, uma cabeçada com o Gustavo, uma cabeçada que o Henrique falhou também, né? O Corinthians chegando pelo alto.
O chute com o Cleison.
Algumas jogadas de ponta com o Cleison, mas um jogo que tecnicamente ficou um pouco abaixo, né, Marião?
Então, eu discordo, sabe, de toda essa discussão em torno da final que eu tenho visto, de que tecnicamente ficou abaixo. Eu talvez tecnicamente, de maneira individual, abaixo, mas taticamente eu acho que foi um tremendo do jogo, sabe? O que se espera de uma final entre Corinthians e São Paulo, sabe? É um jogo truncado, isso não é novidade, é um jogo truncado.
Sempre foi assim, né, mano?
Sempre foi assim. O São Paulo está aí sem títulos, né? Há 14 anos.
Teve o de 2012.
Mas eu digo Paulista. Desde 2005, se não me falha a memória. Você podia dar uma olhadinha,
acho
Lucas,
que é, por acho favor? Que é 2006.
2005, 2006. O time entra com atenção, né? Evidente de uma fila que já vai se desenhando de anos. Um time jovem, que é um time bom, mas é um time ainda jovem. O Corinthians, pelo seu lado, um time mais experiente e pesado. O Corinthians é um time pesado. Como que muita gente reclama que o Corinthians... Você quer que o Corinthians abra o jogo? Se o Corinthians abrir o jogo com um time pesado, a zaga do Corinthians é extremamente lenta. Se o Corinthians abrir o seu jogo pra cima de São Paulo, fora de casa ainda mais, ele tomaria 4-5.
Campeão Paulista de 2006 é o Santos, foi o Santos. Então 2005.
2005, desde 2005.
Ou seja, tem todo um clima de tensão no ar, essa é a minha visão.
2005 foi aquele... Super Paulistão foi 2002, né? Teve um Paulistão aí nesse meio que teve uma... eu sei que o São Paulo não chega numa final
desde 2003.
Desde
2005,
2003.
Eu acho que o formato foi outro, se eu não me engano. Mas conclua aí.
Não, mas o que eu ia concluir era justamente sobre todo o universo de tensões que envolve esse jogo. Primeiro, o Corinthians há 15 anos, pelo menos, eu acho que até mais, desde a época de Marcelinho, Ricardinho, Rincón e Vampeta, que o Corinthians concentra o seu jogo do meio de campo para trás, entendeu? Saindo em contra-ataques aleatórios. É lógico, quando você tinha Marcelinho, Ricardinho, Rincón e Vampeta, com muito maior qualidade. Mas já era um jogo concentrado no meio campo. Desde lá, com gerações como Paulinho, Ralf, Elias, o Corinthians tem um sistema defensivo muito forte. É a tática que o Corinthians utiliza há 15 anos, e com toda sinceridade e respeito a quem gosta de futebol mais aberto, é quando o Corinthians conseguiu ganhar títulos, cara. O Corinthians não ganhava títulos até a geração 90 chegar. E aí vem um São Paulo extremamente leve, é natural que o Corinthians se feche e o jogo fica truncado. Eu não vejo problema nisso, eu acho que é parte de um jogo estratégico e parte de um espetáculo do tamanho que é Corinthians e São Paulo.
Só então, confirmando aí a informação do Marião, o São Paulo foi campeão em 2005 e o formato foi pontos corridos. Eram 20 equipes, jogavam em turno único, todas contra todas, e o São Paulo foi a equipe que teve maior número de pontos ao final da última rodada, né? Fechou com 45 pontos, Corinthians em segundo com 37, Santos em terceiro com 37.
E desde então não ganhou mais, não é isso?
Isso, então é o último título em 2005, mas a última final foi em 2003, que foi exatamente contra o Corinthians. Corinthians que tinha aquele time com o Liedson, com o Jorge Wagner, né? O Corinthians foi campeão em cima do São Paulo. Glauco, qual é a polêmica?
Tem gol, viu, PG?
Tem gol.
Gol do Ajax. Olha aí.
Olha aí, eliminando.
Gol de Light. Deve ser esse, não sei se a pronúncia é essa, não tem H, então pode ser que seja diferente.
Eliminando a Juventus.
2-1 pro Ajax, momentaneamente eliminando a Juventus.
Então CR7 versus Messi vai ficando pra trás.
É ele mesmo que marcou o gol da Juventus. Mesmo, o 2-1 é dele.
Mesmo que a Juve empate,
ainda a vantagem
é do Ajax. É. O 2-2 é do Ajax, né?
Diga aí, Glauco.
Eu concordo parcialmente com o que o Marião falou, só que eu acho que o Corinthians está excessivamente defensivo, excessivamente. Eu acho que sou fã também do Fábio Carille, da estrutura tática que desde o Mano Menezes tem sido montado. O torcedor corintiano se acostumou com o Corinthians se defendendo, mas em especial nos 4, 5 últimos jogos, eu acho que está excessivamente defensivo. Teve um lance, foi acho que no final do segundo tempo, o Manuel pegou uma bola, ele chegou até o meio campo. Ele podia carregar um passo, outro, tentar jogar uma bola na área, ele voltou e recuou a bola pro Cássio. Então eu acho que o Corinthians tem o Wagner Love, que é leve, tem o Bocelli, que é leve, tem o Cleison, que é leve.
Seu ídolo, Matheus Vital.
O Matheus Vital, que é dose, mas
joga bola
leve.
Desde que chegou, né?
Então, acho que dá pra, de vez em quando, você incomodar um pouquinho o adversário. E isso não tem acontecido.
Mas contra... o Love e o Bozelli já estão mais velhos também, né?
Não, mas pô, o Carille colocou o Love com 40 minutos do segundo tempo.
Posso também corroborar aí, Glauco? Essa impressão aí tão negativa do Corinthians, ela tem sido feita em cima dos três últimos jogos. Quais sejam? Gostou do quais sejam?
Nossa, você tá gastando.
Quais sejam? Corinthians e Ceará em casa. O Corinthians tinha vindo de uma boa partida fora de casa, em que colocou 3-1 pra cima do Ceará, finalista do Campeonato Cearense. Tomou 2-0 no primeiro jogo contra o Fortaleza, mas tem o jogo da volta em casa. Então o Corinthians ganhou de 3-1 fora de casa. Na volta na Arena Corinthians, meio que sentou em cima do resultado, e foi um jogo totalmente modificado pela expulsão do Cássio. Então, a gente também tem que colocar esse parênteses na nossa análise. Outro jogo bastante criticado do Corinthians é o jogo da volta contra a equipe do Santos em Itaquera.
Não, é no Pacaembu.
No Pacaembu, Corinthians jogando então fora de casa, com a torcida toda ao seu contrário. O Corinthians também sentou em cima do resultado e acabou se classificando por mérito do Cássio. E o outro jogo que a gente avalia, que a gente tem avaliado, que tem ficado aí mais em alta, é esse último jogo, também fora de casa, uma final. E aí eu concordo totalmente com o Marião, final é uma coisa de louco, né? A gente tá vendo aí que quando chega no mata-mata, os favoritos são relativos. O Ajax está eliminando a equipe da Juventus.
Impressionando, viu, PG?
Eu concordo contigo. Eu só acho que existe a necessidade, por parte de um time como o Corinthians de vez em quando sair um pouco então, lá de trás. Ainda que seja em um jogo decisivo como é uma final de campeonato. Na semana passada
a gente tem esse jogo final para ser analisado.
A minha polêmica é justamente sobre ele. É isso que eu queria colocar. Agora, o que é importante a gente lembrar, a gente destacar, é que nos últimos tempos o Corinthians tem ficado tão em cima do resultado, e na semana passada a gente discutiu se a gente é a favor do resultado ou do desempenho. Eu também sou resultadista. Eu acho que o resultado é mais importante que o desempenho. Mas eu acho que o Carilli tá em cima de uma linha tão tênue que se o resultado não vier, não sobra nada. Não tem desempenho ofensivo, a equipe do Corinthians não teve nos últimos três jogos.
Mas são três meses de futebol.
Claro, também. Mas é do que Santos também, é do São Paulo também. É do São Paulo, são 20 dias.
Cara, mas o Santos não é incontestável. Nosso convidado tá chegando aí. Marião, só conclua pra gente receber.
Não, eu só ia concluir em cima do que o próprio Glauco disse, que é a respeito do... Meu ponto de vista é... Além, concordo com o Glauco nesse sentido, o Corinthians tem ofendido pouco o adversário, pelo menos nesses últimos três jogos, isso é notável. Por outro lado, eu gosto sempre de lembrar que o sistema defensivo é parte da equipe e se desenvolve um trabalho defensivo, isso é de se elogiar. Só que o Corinthians pode ter um problema ainda maior nisso que o Glauco diz, é que o Cleison pode não jogar esse segundo jogo, amanhã é o julgamento dele, por conta de um palavrão que ele soltou e a própria TV do Corinthians gravou. Ele vai ser julgado em ofensa ao árbitro. Rafael Claus.
Que apita a final.
E eu até entendo isso, só que eu tenho um rápido desabafo, uma rápida crítica a fazer. Quem sairá prejudicado não será a pessoa que ofendeu, será o clube. Então, no meu ponto de vista, tirar o Cleison do jogo, que é o único jogador que tem sido mais ofensivo no Corinthians, é prejudicar o Corinthians e não o Cleison, que foi aquele que falou.
Mas então, eu garanto pra você, Mário Bonteri,
você vai prejudicar. É metonímia isso.
Estará em campo no domingo. Você
não,
pode
aí
acreditar.
Tudo bem, mas só o risco de ele não estar, pra mim, é injusto, porque é o Corinthians que vai pagar.
Tô cravando aqui. Aqui a informação.
Que homem.
Antes da gente colocar o Anderson, que acabou de chegar aqui na jogada. Eu queria também, talvez num outro momento, a gente questionar esse segundo jogo. Eu acho desnecessário, cara, ter essas duas finais. A Champions tem mostrado isso com uma final. O jogo fica bonito, o jogo fica motivado. Todo
Mas
mundo
aí você
assiste.
Coloca em campo neutro?
Cara, não sei. Talvez você pode. Não, você pode dar vantagem para a equipe que fez a melhor campanha. Porque o que tem acontecido?
Mas e as torcidas?
O primeiro,
aí você tem que passar por cima
da
lei.
Que a gente vai ter que a gente vai ter que pensar. Mas o primeiro jogo, normalmente, é simplesmente uma preparação para o segundo. Tem sido assim nos últimos tempos.
A discussão é muito boa, realmente, né? A gente já tem trazido essa discussão nos últimos programas. O Corinthians joga dessa maneira reativa, que a gente diz, né? Espera o adversário para depois fazer o seu gol, tentar buscar o seu gol. Tem sido campeão assim, né, nos últimos anos. Tem um dado incrível aí, né? Nesse século, o Corinthians tem 18 finais em 19 anos. É uma coisa espetacular, né? Fantástica, né? Um time que destoou um pouco disso nos últimos anos foi aquele time de 2015 com o Tite, né? O Tite ficou um tempo fora, se reciclou, voltou com uma nova cabeça, um novo esquema tático, e aquele time campeão realmente jogava para cima, tinha o Renato Augusto como grande maestro ali, né, da equipe. Então destoou um pouco até do último título de 2017, né, que já era o Carilli, era um jogo um pouco mais defensivo. Bom, vamos apresentar então, faça as honras, Glauco, por favor.
A gente acaba de receber aqui, acabou o treino, o Anderson conseguiu chegar aqui. O Anderson Florentino é técnico do Grêmio Desportivo São Carlense, agora desde 2018, agora em 2019, na Série B do Campeonato Paulista. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Falei com o Júlio não pôde estar aqui, Julião, meu grande amigo, treinador de goleiros, o Renato, também das categorias de base. Obrigado, Anderson, pela sua presença aqui no Onda, e espero que você, que seja tão bom para você como é pra gente recebê-lo.
Com certeza. Primeiramente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, da Rádio Fiscar, na Onda Esportiva, né? E realmente ressaltando, né, que cheguei um pouco atrasado daquilo que se havia combinado devido ao treino, né? A gente acaba tendo aquele tempo que você tem que, não dá pra fugir antes.
Nem, precisa se desculpar.
Tá? Mas corri e estamos aqui. Imagina, à disposição e agradecendo a vocês pela oportunidade, o espaço que nos abre aqui pro Grêmio, né? Pra gente falar um pouquinho tanto da equipe quanto do próprio clube.
Pra você que tá ouvindo o programa Onda Esportiva, você que tá, que não tá com a imagem na live do Face, o Anderson que é a cara do ator Christoph Waltz, que faz alguns filmes aí do Tarantino. É um elogio, viu, Anderson?
Obrigado, eu vou ver depois, eu não sei quem é, não, vou ver depois. Eu vou voltar aqui.
Muito bem.
Comprar isso aí.
Daqui a pouco a gente vai conversar melhor com o Anderson. Agora eu vou chamar um quadro muito especial aqui no Onda Esportiva, que é o quadro que fala sobre os esportes femininos, né? Sobre a participação da mulher nos esportes, que é o quadro comandado pela jornalista Gabriela Lima, a Gabi Lima. Quadro também sempre muito esperado desse programa, o Elas por Ela.
Elas por Ela. Você sabia que na puberdade, em função das pressões sociais e dos estereótipos de gênero, a autoestima das meninas tende a cair duas vezes mais do que a dos meninos? E que 49% das meninas abandonam a prática esportiva, porcentagem muito maior em comparação com os meninos? Sabendo desse cenário, a ONU Mulheres e o Comitê Olímpico Internacional criaram o projeto Elas no Esporte, Uma Vitória Leva a Outra, que tem como objetivo oferecer uma formação interdisciplinar para meninas e jovens mulheres por meio do esporte. Além de adquirir habilidades esportivas, o programa também ensina liderança e fortalecimento da autoestima, abordando temas como saúde e direitos sexuais, enfrentamento à violência contra as mulheres, educação financeira e planejamento do futuro. Tudo usando o esporte como pano de fundo. As entidades envolvidas no projeto defendem que o esporte é uma poderosa ferramenta de mudança social e empoderamento de meninas e mulheres. Uma das participantes do projeto, que se chama Micaele Fernandes, é jogadora de handball e contou que, por meio das oficinas do projeto, conseguiu entender que o esporte ensina atitude, liderança, valores e união. O projeto, atualmente, é ministrado apenas no município do Rio de Janeiro. E lá é que elas aprendem a ter disciplina, trabalhar em equipe, respeitar as regras, jogar de forma justa, manter o foco e a persistência para alcançar metas bem estabelecidas. Em outras palavras, os ganhos que essas meninas têm vão muito além do campo. Esse foi mais um quadro Elas por Ela, de Gabriela Lima, para o Onda Esportiva.
Muito bem, aí a Gabi Lima trazendo hoje os projetos, né, que colaboram para maior inserção, né, das mulheres no esporte, né? Ela falou aí até uma alta taxa de desistência das meninas, que muitas vezes não encontram condições, e os projetos estão aí para buscar sempre uma maior igualdade. Muito bem, obrigado, Gabriela Lima, com o quadro Elas por Ela.
PG.
Daqui a pouco ainda tem o toque de letras, diga.
Teve um terceiro gol aqui do Ajax, porém anulado pelo VAR. Então, aí, o VAR em ação também lá na Champions League. Estava impedido o jogador do Ajax, mas demorou coisa de 2 minutos.
Nossa.
2 minutos para que isso fosse revisado. Então, segue 2-1 a esperança da Juventus ainda, 36 minutos segundo tempo.
Muito bem, vamos passar a bola agora pro Anderson, né? Vamos conversar um pouco com o Anderson, que está representando hoje o Grêmio São Carlense, né? O Grêmio Desportivo São Carlense. O Anderson, fala um pouco sobre os próximos jogos, né? Sobre a perspectiva do Grêmio no campeonato. Conseguiu seu primeiro ponto, né? A gente já comentou sobre isso antes de você chegar. E o que vocês estão sentindo, assim, né? Qual que é a maior dificuldade desse campeonato da Série B?
Então, antes de falar dos jogos, vamos falar um pouquinho da equipe. Nós temos uma equipe muito jovem. Eu costumo dizer que são jogadores em formação. A gente sabe que a segunda divisão são jogadores até 23 anos. E nós estamos com jogadores não de 23 nem de 22. Estamos com jogadores de 18, 17, 19. Então são jogadores que subiram da base. Então, o grande e maior desafio, meu ponto de vista, é trabalhar o psicológico desses atletas. Porque como nunca a grande maioria havia jogado profissional, acaba sentindo um pouco, ainda mais no início do campeonato. Então a gente precisa mostrar para eles que nada diferente do que eles vêm praticando no sub-20, né? Do que vêm fazendo durante a sua carreira, e dar a tranquilidade necessária para que eles possam conseguir pôr em prática aquilo que a gente treina durante a semana. Porque durante a semana vai muito bem a equipe, treina bem, né? E durante os jogos a gente ainda sente uma ansiedade muito grande. Então, nós estamos trabalhando, redobrando, né? Dando muita atenção a isso, além dos treinos técnicos, táticos, físicos, lógico, mas isso é um ponto crucial para a gente acertar a equipe. Porque, voltando a falar da equipe ainda, o Grêmio São Carlense veio com uma proposta, com um planejamento, que é o primeiro, não criar dívidas, para que o clube nunca mais volte ao seu fim como foi no passado. Porque tem uma frase, eu costumo falar nas rádios onde eu vou, que meu presidente falou e eu apoio. Um clube, ele pode ser o último colocado, o terceiro, o primeiro, não tá tão bem no campeonato, coisas podem acontecer, mas as dívidas geram, fazem com que um clube possa acabar, e foi o que aconteceu com o Grêmio. Então nós temos um planejamento, tanto que eu, como treinador, é a minha insistência constantemente, agora mesmo vindo para cá eu peguei o telefone, preciso disso e disso, de uma posição específica aqui, um jogador já com seus 22 anos, que já tenha jogado, né, 1, 2 anos de profissional, mesmo que seja na segunda divisão paulista. E aí quando você vai dentro desse propósito, vem a nossa realidade, mas que dê a verba para isso. Então nós não podemos fazer loucura, e eu tenho que dar o braço a torcer ao presidente, mesmo como treinador querendo um jogador, porque a gente sabe que tem muitos clubes aí que contratam e não pagam, né? E aí vai virando a bola de neve, as dívidas trabalhistas, não só com jogadores, mas com funcionários. Então isso, o clube tem mantido essa linha e eu tenho que acatar, não posso fugir dessa realidade. Então o que a gente faz? Os profissionais envolvidos, né? O trabalho é dobrado para você igualar aqueles clubes que a nossa chave é uma chave. Nosso grupo é um grupo muito difícil. Equipes tradicionais no futebol paulista que querem subir. E a gente tem que trabalhar muito para igualar isso. O jogo contra a Francana, nós entregamos, no momento do jogo, 2 gols consecutivamente, assim, em seguida. E abalou um pouco, depois voltaram ao normal, só deu a gente no segundo tempo. Sem tanto perigo de gol, mas com a posse de bola, tentando. E quanto a Catanduva, que foi o segundo jogo em casa, um primeiro jogo estava até de igual para igual, eles conseguiram já estabilizar essa ansiedade. Tomamos um gol besta, falando no futebol, uma situação boba na entrada da minha área. Isso é notório, todo mundo sabe que você tem que diminuir o espaço. Nosso jogador parou e deixou o cara se ajeitar, pentear o cabelo, coçar o ouvido, olhar pro goleiro, agora onde é que eu vou colocar? E aí ele deu aquela chapada que, mérito dele, não sei se vocês viram o gol, acertou lá o ângulo.
A coruja.
Aí eu falei, nossa, mas mesmo assim acertamos a equipe. E voltamos para um segundo tempo, um jogo longo, foi no dia seguinte, por conta da falta de luz, né? A torre de luz, uma delas, né, deu problema, deu. Enfim, não acendeu a luz e as lâmpadas, e o juiz, por sua vez, nos obrigou a voltar no dia seguinte. Então foi bom pra gente conversar, estabilizar, né, aquele momento, né, calma, vamos organizar isso, e voltamos. E quem pôde ver o jogo, só deu o Grêmio, tá? Eu não sou de defender minha equipe, não, tá mal, eu vou criticar mesmo, mas só deu a gente. Eles estavam discutindo entre eles, jogadores da equipe adversária. Nós conseguimos logo empatar, e num contra-ataque, numa jogada de ansiedade, porque você está empatado, é para você ter o controle, uma bola que chega no meu gol, a gente foi sair repondo rápido, e do lado errado, o lado que está mais povoado. Você não faz isso, você sabe, todo atleta sabe disso. Mas na ansiedade de querer fazer o gol, porque tínhamos condições disso, estávamos melhor na partida, saímos a bola errada, a defesa não estava bem composta, estava retornando ainda, sofremos o gol e mesmo assim fomos ainda buscar o empate. Então eu espero que o próximo jogo, que é contra a Matonense, essa ansiedade dos atletas consiga já
ter diminuído,
um pouco. Né? A coisa está se assentando, para eles verem que, olha, não tem nada diferente aqui. São todos iguais, equipes mesmas, equipes que investiram, tem equipes que investiram muito mais, né? Tem equipe de segunda divisão pagando, para vocês terem uma ideia, pagando R$3.000, R$3.500. É pouco? É, mas dentro do que é nossa, dentro da nossa realidade, claro. é muito mais do que nós podemos investir.
Posso, PG?
Vamos lá, cara.
Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre você. Pro torcedor do Grêmio São Carlense, o torcedor São Carlense, de maneira geral, conhecer quem é o técnico do Grêmio São Carlense na segundona.
Ok. Eu fui um jogador profissional, ex-jogador atualmente, né? Comecei no América, fiz toda a minha categoria de base no América do Rio de Janeiro. Depois joguei profissional no América, fui pro São Cristóvão, do São Cristóvão fui pro Bangu. Voltei pro América e, infelizmente, por isso que a gente... A nossa história de vida faz com que a gente possa ensinar os atletas. Eu tenho um fato que não é legal, né? Que eu tava em destaque no América, jogando profissional com meus 17, 18 anos de idade. E contra o Flamengo no Maracanã. E eu... Vocês lembram do árbitro Margarida?
Lógico.
Então, eu dei um tapa no pé da orelha dele. Digo isso não com felicidade, porque eu tomei um gancho, todo mundo bateu. Se vocês pegarem lá, colocar América e Flamengo 1991, vai aparecer o Sainha, todo mundo bateu, fui o que menos bati. E como era um menino, eu lembro do Gerson, né? Ele era comentarista. Como é que pode um garoto tão jovem? Enfim, isso me prejudicou muito. E com esse gancho que eu tomei, eu não podia mais jogar, né, campeonato nacional. Peguei um ano naquela época e foi amenizado para 6 meses, eu ia ficar 6 meses sem jogar, e surgiu uma oportunidade para eu poder sair do Brasil. E assim foi quando eu fui para Portugal. Aí joguei em vários clubes em Portugal: Rio Ave, Beira-Mar, Loletano, Portimonense, vários clubes. Fiquei 10 anos em Portugal, né, praticamente 11. Joguei um ano no Montpellier da França e tive uma passagem de 3 meses por empréstimo no Basileia, que é uma equipe grande da Suíça. Hoje é imensa, né? É um clube que tem muito dinheiro, na época já tinha. E depois voltei para Portugal e encerrei a minha carreira cedo por questões até de lesão. Eu tive algumas lesões que me prejudicaram, até hoje eu tenho problemas sérios de coluna, eu tenho 4 hérnias de disco, tenho um tumor na coluna benigno, mas me atrapalhou muito. E comecei minha carreira como treinador, né?
E como você veio parar aqui em São Carlos?
Então, pra você entender, eu voltei pro Rio de Janeiro, que eu sou natural do Rio de Janeiro. E depois fiz cursos de treinador em Portugal e na Espanha, tá? O curso, ele é UEFA, né? Me dá direito a UEFA, só que voltei e comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, no América. Do América, eu voltei para Portugal, fui treinador lá do Loletano. E depois voltei para o Rio, e o futebol do Rio estava muito bagunçado, muito desorganizado. Eu dei uma desanimada, falei, quer saber, vou parar com o futebol, mesmo como treinador. E dei um tempo, fiquei aí afastado uns 5 anos, mas está no sangue. Você, né, sou formado em educação física também, você afastado tem um desejo enorme de, nossa, né, até querer mudar as coisas erradas. E aí foi quando eu e minha família, minha esposa, tinha uma filha pequena, resolvemos sair do Rio de Janeiro. E foi assim, Deus conduzindo a nossa vida, nos trouxe para São Carlos. Eu já moro aqui há 13 anos. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me inteirar de novo no futebol, onde eu trabalhei no Rio Claro, no Rio Branco, já trabalhei na Matonense, trabalhei no São Carlos, né? E agora a gente está trabalhando no Grêmio. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, trabalhar no Striker, né? Também no profissional, e retornei. Mesmo indo, fiquei 6 meses lá, voltei, minha família ficou, ficou alguns meses, retornou. E nós estamos já aqui há 13 anos e eu tenho saído para fazer alguns trabalhos, né, em alguns clubes. E é um prazer imenso estar ajudando o Grêmio a voltar a se profissionalizar, né, a criar uma estrutura de um clube, né, digno agora de segunda, mas que quer chegar na 3, na 2, na 1, mas com estrutura. Não adianta a gente pensar, eu mesmo tenho falado para eles, a gente pensar em querer tudo de forma muito rápida, né? Sem estrutura, porque você vai bater e vai voltar. O clube tende a acabar porque não tem verba. Então nós temos que agora, é o primeiro passo, é estruturar, fazer um excelente campeonato, quem sabe subir. Não estamos desistindo disso, não. Jamais, né? Porque a gente vem com uma com uma estrutura inferior ou condição financeira inferior aos demais clubes que puderam investir, contratar. Não, futebol a gente sabe que é o único esporte que permite isso. Você pode investir uma fortuna e não chegar a lado nenhum. Não é uma ciência exata, como costumo dizer. Então, isso permite com que a gente, dentro de um trabalho muito profissional, muito decente, tá criando, né, essa cara, esse caminho para a gente poder brigar, tanto que, né, empatamos, poderíamos ter ganho o segundo jogo, o primeiro. Não vou dizer que poderíamos ter ganho, mas poderíamos ter saído tranquilamente com um empate, se não tivesse entregue os gols. E agora vamos tentar buscar os resultados positivos e passo a passo, quem sabe, a gente chega lá. Esse é o nosso desejo e nosso objetivo, mas com o pé no chão. Essa é a verdade.
Marião, temos tempo para mais uma, cara. Mais uma pergunta pro Anderson.
Mais uma pergunta? Ô Anderson, diante dessa trajetória sua, o que sempre me surge como curiosidade, uma série de acesso, como é a segundona aqui, a B, né? Em São Paulo, qual é a diferença, por exemplo, para uma série de acesso no Rio de Janeiro, no que diz respeito à bola jogada mesmo? Porque sempre existe essa discussão, o futebol do Rio é melhor, o futebol de São Paulo é melhor, mas a gente sempre está discutindo no que diz respeito às cabeças, né? Série A1 aí, os principais. Na série de base, tanto no que diz respeito à produção mesmo, à estrutura, ao futebol, qual é a diferença do Rio de Janeiro para cá? Você consegue falar isso? Você conhece a série de acesso
eu
lá?
Eu consigo até te dar uma resposta mais ampla, não só Rio de Janeiro, tá? Mas o futebol paulista é extremamente organizado, a federação organiza muito, até muita cobrança dos clubes. A gente não tem um aporte, a verba que vem, né, federativa, que a gente chama, é muito pequenininha, e a federação cobra muito. Então, o que acontece? Muitos ou quase todos os atletas têm o desejo de vir jogar em São Paulo. Por isso vira uma competição muito acirrada. Uhum. A segunda divisão, eu posso falar para você, eu tenho atleta da primeira divisão, veio, consegui trazer um atleta que jogou esse jogo contra o Catanduvense. Estava no Macaé, na primeira divisão. É melhor jogar, em matéria de organização, estrutura, numa segunda divisão em São Paulo do que determinados clubes de alguns estados.
Eu não vou estar aceitando. De primeira divisão.
De primeira divisão. Tem clubes de primeira divisão que não tem o que a gente tem. Tá? E o campeonato em si, é como eu falo, você não vai entrar em campo, tá bem que lá fora, os outros estados também têm as suas regras, senão vira bagunça. Mas, amigo, aqui você não vai jogar se não tiver um médico no banco, outro no outro banco,
ambulância,
um dentro da ambulância, todo equipamento de primeiro socorro, dois enfermeiros, cantar o hino, tudo aquilo que eles exigem. Agora eles criaram um novo padrão, tem a música,
né?
Um protocolo novo, tem a música no intervalo, tem a música para entrar, depois o hino, e isso faz com que gere uma organização melhor, tá? Eu até acho isso legal, a federação tem que insistir, mas também tem que pensar em apoiar um pouco mais os clubes, porque é muita despesa. Cada partida em casa é um evento grandioso.
Quanto custa um jogo?
Olha, eu não vou te falar em valores precisos agora, mas eu vou te dizer o seguinte, é isso que o futebol brasileiro tem que começar a pensar. Nos Estados Unidos, é um evento, é uma festa o futebol.
Todos os esportes, né?
Todos os esportes. Ou seja, tem gente que sai da sua casa para ir comer a iguaria, aquela alimento especial que é uma barraquinha, montou dentro do estádio, e às vezes está de costa até pro jogo, mas ele vai lá e já pagou o ingresso antes. É uma festa. Então você tem público, você tem renda, você tem já os patrocinadores antecipadamente. Aqui, e principalmente em São Carlos, a gente tem muita dificuldade. Eu sei porque eu me considero São Carlense. Eu estou aqui há 13 anos, meu filho é nascido aqui, e a gente vê muita dificuldade. Lógico, já houve muita roubalheira, já houve, enfim, muita má administração,
né?
Muita decepção. Mas eu acho que é hora da cidade de São Carlos ter um time lá em cima. Eu acho que você não iria com a sua família assistir, né? Se ainda mais você está numa divisão acima. Então é hora de apoiar os empresários, né? De alguma forma, um pouquinho de cada um, a gente poder chegar lá. E
Anderson,
o trabalho está sendo feito de forma séria.
O papo tá bom demais, eu preciso chamar um quadro ainda, a gente já está estourando o tempo aqui. Vamos ver agora então um quadro também muito esperado do programa Onda Esportiva, quadro cultural, o toque de letras na voz do Marião Pontieri.
Toque
Toque de Letras.
Com um abraço para a professora Nádia, professor Robson, ambos lá de Piracicaba, professor Alexandre de Tietê, que estão sempre acompanhando a gente, também o meu primo Tarcísio, que está acompanhando aí, e todo mundo que gosta de um bom samba. Essa canção ao fundo é da rainha desse gênero, a rainha do samba, Dona Ivone Lara, que no dia, nesse dia de hoje, no dia 18 de abril, desculpe, 16 de abril, no caso de 2018, falecia. Ou seja, há um ano estamos aí no mundo sem a alegria e o encanto da rainha do samba. Ela que é um dos maiores nomes da escola de samba Império Serrano, dali da região do Madureira, né? Do Clube Madureira, que é bastante também ali, o Anderson deve conhecer muito bem. Ela que morreu numa data igual à de Maria Lenk, o maior nome da natação brasileira feminina de todos os tempos. Ela, a Maria Lenk, que é um nome, um ícone, faleceu no 16 de abril de 2007. Dona Ivone Lara, 16 de abril de 2018. Então aí, a nossa homenagem, quem está vendo pelo Face pode ver a fotinha ali da Maria Lenk. Ela morreu aos 92, Ivone Lara aos 96. É a homenagem do Onda Esportiva para esses dois grandes ícones brasileiros.
Muito bem, mais uma vez, foi bem demais aí o Marão Pontieri. Lucas Isse, obrigado, valeu.
Obrigado a todo mundo que participou. Ao Anderson pela presença, a gente deseja boa sorte ao Grêmio, estaremos acompanhando aí, PG.
Muito bem, Marão Pontieri, obrigado, valeu.
Obrigado, PG, obrigado, galera, e até a próxima.
Glauco Keller, obrigado demais, valeu.
Obrigado a todos, obrigado ao Anderson mais uma vez, certamente o Anderson vai voltar aqui com mais tempo pra gente conversar, obrigado a você que acompanhou o Onda Esportiva, até a próxima.
Anderson Florentino, obrigado, pena que deu pra falar pouco, né? Mas já fica o convite, venha quando quiser, as portas estão abertas pra você. Não,
vamos deixar agendado já e vai ser um prazer imenso voltar aqui e falar para os ouvintes da rádio.
Muito bem, obrigado a Vanessa Torres no comando técnico do programa de hoje. A gente volta na semana que vem com mais Onda Esportiva na Rádio Fiscar. Fique aí com Dona Ivone Lara.
Tens a vida em tua dor, Deus é bom, vai consolar-te com outro amor. E hoje,
hoje, quero saber. Coração, por que sofres? Tudo na vida tem fim. Esquece toda infelicidade. Te consola com a sorte que este mundo é de tristezas, surpresas e saudades.
Você escutou Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.